antes de fazer a leitura em Colossenses capítulo 2, estou me lembrando de uma leitura que esses dias havia feito sobre um hino, a história de um cântico, podemos assim dizer, um hino. Ele não é do Noinário, mas eu achei tão sublime. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. E eu fui então olhar a história. Conta-se de um irmão com a sua família enviado para um determinado lugar para trabalhar com uma tribo indígena. E ali pregando o evangelho houve as primeiras conversões. E essas conversões que aconteceram por meio do seu serviço chegou até a, podemos assim dizer, ao chefe maior daquela tribo e mandou chamá-lo até lá e dizer para ele que ele não era bem-vindo ali. Deu a ele um prazo para que ele deixasse de pregar esse nome de Jesus Cristo e falou para ele que se ele continuasse pregando ele iria matar os seus filhos. E esse homem então olhou para aquele homem e ele disse as seguintes palavras. Ele diz: o mundo atrás, a cruz na frente. O mundo atrás, a cruz na frente. Atrás não volto, não volto mais. E os seus filhos foram mortos, assassinados por aquele chefe daquela tribo. E ele continua pregando, ele continua pregando. E nas notícias chega lá novamente, lá diante do chefe da tribo e manda chamar ele. E mais uma vez ele é advertido para não pregar mais. Agora não ia ser só os seus filhos, mas iria também sacrificar ele e a sua esposa. E mais uma vez, resolutamente ele diz: o mundo atrás, a cruz na frente. Eu estou decidido, atrás não volto, eu não volto mais. Eu creio que muitos aqui já ouviram esse cântico. Talvez os poetas aumentaram a letra, é muito bonito. Irmãos, que isso se cumpra conosco, no sentido de que fizemos uma boa confissão resoluta. Confissão, profissão, usamos os nossos lábios. Então, que nesses dias, essas verdades tão sublimes que o Senhor tem nos feito ouvir aqui, tenha lugar no nosso ser. Vamos ler Colossenses 2, a partir do verso 8. Nós vamos ler, de entrar também um pouco no capítulo 3, pelo menos até no verso 6, que desejo nosso, pelo menos, olhar a parte prática da epístola, pelo menos um pedacinho dela. Paulo nunca fica só na parte da doutrina. A preocupação de Paulo não era só a doutrina, mas o equilíbrio, ornar a doutrina com a nossa vida. Essa composição, esse ornamento que as pessoas de fora, que não têm um conhecimento, o que é uma igreja de Deus, mas vão olhar para a nossa vida e vão se interessar, vão ser atraídas, porque a nossa vida vai impactar essa sociedade. Então, eu estou adiantando porque Paulo sempre olha a doutrina e a prática. Então, nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 3, até o verso 6. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu árbitro, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça na qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto ao rudimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nosso Deus, que Ele mesmo se digne de nos dê a sua bênção. Amém. Paulo havia falado aos colossenses de que maneira eles foram resgatados, aquela operação que Paulo diz no capítulo 1, verso 13, nos libertando daquela escravidão, aquela operação de pagamento, incluindo a redenção e remissão. Paulo está agora falando com esses cristãos em Colossos do grande perigo deles serem enredados, deles serem atraídos e voltarem à prisão, serem aprisionados por aquelas vãs filosofias. É impressionante, irmãos, como o inimigo é sutil. Toda a heresia, ela é apresentada com uma verdade distorcida. Porque, na verdade, os falsos mestres, eles não deixavam de falar de Cristo. Eles não deixavam de apresentar a Cristo, porém como mais um entre os outros, um mediador ao alcance do mesmo nível dos demais. Porque esse era a grande argumentação desses falsos mestres. Eles colocaram o Senhor Jesus em nível das suas criaturas angelicais. Eles criam que haviam anjos, que esses anjos iriam então ajudar ou trabalhavam nesse exercício para purificar esse homem em estágios através do conhecimento. O escritor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas não há nessa dispensação da igreja absolutamente nada que eles vão fazer por nós que Cristo já não tenha feito. A obra da cruz, a obra redentora, ela não só satisfez todas as exigências de Deus em relação ao nosso perdão, ao nosso pecado, mas ela nos tornou participantes, nos tornou agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, é impressionante o propósito de Deus em ter aqui neste mundo pessoas na semelhança do seu filho. A imagem, aquela imagem que Adão perde lá no Éden, aquela imagem que Adão, aquela imagem gloriosa, quando Deus pôde dizer, Deus sentir prazer, contentamento, alegria, quando ele diz lá, e viu Deus que era muito bom. Agora em Cristo, Paulo nos mostra que em Cristo agora, aquilo perdido em Adão, restaurado plenamente em Cristo. E nós olharmos a sutileza desses falsos mestres tentando atrair, engodar, arrastar aqueles irmãos em Colossos, não só Colossos, mas Hierápolis, Laodiceia. E vou dizer, irmãos, em nossos dias, ouvimos dizer em nossos dias, famílias, irmãos, que vão ouvindo, que vão de alguma forma dando lugar a esses raciocínios falazes, a essas argumentações. Eu conheço pessoas, e pessoas que com um grau de conhecimento de verdades. Ah, nós estamos fazendo yoga. É um exercício. Começou, disse que era um exercício. E isso foi crescendo, crescendo. E mais coisas. E aí, irmãos? As escolas estão aí. Você vai ver aí empregado em cartazes, aula de gnoses, a libertação da alma, meio de você adquirir conhecimento do eterno. E nessa sociedade aí, em todas as camadas da sociedade, você vai ver esse convite. Maringá tem esse convite. Então, pessoas sendo como que levadas, atraídas, Paulo está dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, presa. A palavra, a ideia aqui é de uma rede que os pescadores lançam ao mar, ao rio, e assim, ali aquela rede, a intenção é pegar o número maior de peixe, agarrá-los, levá-los pelo engano. E Paulo diz assim, que pelos rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ouvi de um irmão a seguinte frase: eu não preciso estudar cada seita em detalhe, eu não preciso me aprofundar em conhecer cada seita nos seus mínimos detalhes, mas eu preciso aprofundar-me a conhecer mais do meu Salvador, mais desse Cristo. E Paulo então ele vai dizer aqui: porque nele habita. Aqueles falsos ensinos não eram capazes de satisfazer os anseios da alma, não eram capazes de fato trazer a paz perene que a obra redentora da cruz trouxe para aquelas pessoas em Colossos. Você vai perceber que Paulo está sempre de alguma maneira trazendo Cristo para o centro, Cristo para o foco. Já mencionei que no capítulo 1 ele diz: porque foi do agrado do Pai, verso 19, que toda a plenitude nele habitasse. Quando nós começamos aqui, irmãos, eu citei algumas palavras que essa epístola traz, e elas não são por acaso. Paulo fala no capítulo 1, verso 28, no final do versículo, do capítulo 1, verso 28, para que apresenteis todo o homem perfeito. Irmãos, crentes vivendo um terror. A gente encontra pessoas vivendo terror, como se a salvação dependesse dele, como se ele fosse ele que vai garantir a sua salvação, por feitos dele. Quando eu, pecador, quando eu vou ao Senhor Jesus Cristo, quando eu, pecador, confio nele, recebo ele como meu Salvador, o que Paulo está dizendo aqui, que não são meros exercícios, não são métodos, não são nenhum estudo, como os falsos mestres diziam, relacionado ao cosmo, aos anjos, que através desse conhecimento, chamado filosofia, o homem ia se purificando. Mas Paulo traz à mente: é nele que nós estamos perfeitos. Nele estáis perfeito, que ele é a cabeça de todo o corpo. E eu queria que nós olhássemos para Filipenses. Filipenses capítulo 3. Como entender isso, irmãos? Como compreender que nele nós estamos perfeitos? Se habitamos num corpo mortal, se habitamos ainda nessa esfera do pecado, na presença do pecado, somos todos os dias levados a sermos entristecidos por causa do pecado. Aí eu quero então, olha o que diz Paulo aos Filipenses. Verso 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Você almeja a excelência do conhecimento de Cristo? Você em algum dado momento da sua vida já pensou em perder alguma coisa? Você já abriu mão de alguma coisa pela excelência desse conhecimento, desse, como Paulo está dizendo aqui, por causa pelo qual sofri a perda de todas as coisas? Agora ele diz no versículo ainda, nesse versículo 8, e as considero como escória. Agora há uma razão. O fim de tudo isto, para ganhar a Cristo. Paulo é um homem salvo. Paulo é um homem que tem a experiência para ganhar a Cristo. A outra coisa, pensando na questão da perfeição, vou chegar lá, e ser achado nele. Versículo 10, para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição. Eu vou perguntar nessa noite: você já morreu? Porque só ressurge quem morreu. Eu vou perguntar mais ainda essa noite: quantos de nós poderia dizer que tem um atestado de óbito conosco? Porque quando uma pessoa morre, irmãos, a primeira coisa, esses dias nós participamos de 4 funerais, 2 em Maringá e 2 em São Paulo. Mas morreu a filha de uma irmã em Maringá, e nós fomos ajudar a preparar uma situação difícil, mas fomos para lá ajudar, e eu fui levar o esposo dela para levar a documentação, para que lá, depois do documento lá do hospital, pegássemos o atestado de óbito. Registro, não tendo mais existência aqui no mundo. Desligamento. Paulo vai falar desse poder da ressurreição no assunto que vamos falar. A comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Eu não tenho dúvida de que o perdão dos nossos pecados pela fé em Cristo nos é legado no momento em que vamos a Ele, somos aceitos nele, mas esse processo de morte para muitos de nós precisa acontecer. Agora olha o que ele vai dizer, irmãos, verso 12. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Como entender, irmãos? Será que há uma contradição nisso? Posicionalmente perfeitos nele. Deus não olha para mim, mas olha para o seu amado filho. Eu estou sendo feito, olhado no amado. Eu estou sendo aceito no amado, como diz Paulo. Nele. Agora, olha bem o que ele vai dizer. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Você já foi preso por Jesus Cristo, jovem? Depois de salvo, você é preso por Cristo? Como vive uma pessoa presa por Cristo? Como ele se comporta? Como é a sua vida? Como é as suas relações? Como é as suas amizades? Como é os seus relacionamentos? Que evangelho é esse, irmãos? Evangelho que não muda a nossa vida? Evangelho que nos faz viver da mesma maneira? Vivemos como qualquer outras pessoas. Então ele vai dizer aqui, Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa é fácil, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Perfeição. Agora, olha o que ele vai dizer no verso 15, irmãos. Verso 15. Por isso, todos quantos somos perfeitos. Primeiro ele diz que não é perfeito, olhando, voltando para aqui, para a terra, voltando para a nossa vida, enfrentando o pecado, enfrentando as injustiças, enfrentando esse mundo pecaminoso, nós temos que continuar lutando, irmãos. Mas todos quantos somos perfeitos, isso deve trazer no nosso coração, irmãos, eu diria, firmeza, a maneira como Deus, como nós somos achados nele, como diz Paulo. E estais perfeito nele. A vida cristã, podemos compará-la como o nosso relacionamento. Me permita a liberdade, irmãos, relacionamento conjugal. Quando começamos a nossa jornada, nós amamos o nosso cônjuge, mas esse amor, ele tem que aumentar. Esse amor, ele tem que crescer. E se ao longo da jornada, as nossas experiências, a devoção, a entrega, e isso tudo redunda em gratidão, isso torna esses laços mais fortes. Então, ser achado nele, a perfeição achado nele, isso deveria redundar num coração de um salvo, essa firmeza. E Paulo então está dizendo: ele é o cabeça de todo principado e potestade. Todos os anjos, naquela hierarquia maior, serafins, querubins, arcanjo, ele vai falar para o escritor aos Hebreus, qual dos anjos ele disse. O escritor aos Hebreus nos apresenta a superioridade do Filho, e ele nos mostra a sua realeza, a sua grandeza, a sua majestade. E também aqueles falsos mestres, com aquela ideia judaizante, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais alguma outra coisa, alguma outra cerimônia, abstinência de alimento, a guarda do sábado, a guarda de dias. E Paulo então vai dizer aqui que eram marcas exteriores a circuncisão. Ele vai dizer aos Gálatas, olha comigo, Gálatas capítulo 6, capítulo 6 de Gálatas, verso 15, 6 e 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Capítulo 5, verso 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A circuncisão de Cristo é feita na alma, no coração. A circuncisão podia ser simplesmente uma marca, exterior. Então Paulo diz que a circuncisão de Cristo era muito maior. Nada poderia substituir a obra redentora, a obra salvífica feita por Cristo lá na cruz do Calvário. E Paulo agora nos chama para o simbolismo. Olhamos esse texto aqui com Romanos 6, relacionado ao batismo, e eu achei sublime a ideia de Paulo em trazer isso à memória. Lembra que eu mencionei, irmãos, que a cruz não pode de forma alguma apagar da nossa mente? A cruz não pode em momento algum, a obra da cruz não pode em momento algum fugir, em momento algum ser esquecida por nós. E Paulo sempre vai lembrar que a obra da cruz, os seus resultados, o que nela foi feito. Agora, o que Paulo está dizendo aqui, que quando Cristo morreu, ele fala de substituição. O meu substituto, feito o meu substituto lá no Calvário. Mas Paulo está dizendo aqui da minha identificação com ele. Paulo está falando aqui que agora, quando eu confessei Jesus Cristo, quando eu o recebi como Salvador, eu fiz essa confissão entre mim e Deus, mas que por ocasião do meu batismo, por ocasião em que eu fui levado às águas, publicamente eu professei para os meus amigos, para a minha família, que eu estava de fato tomando aquela decisão resoluta de sepultar a minha velha vida. Substituição e identificação. Sendo sepultados com Cristo, morrendo com Ele. Mas há uma coisa que me chama a atenção e que li também, que achei interessante. Diz o autor de um livro que estou lendo, ele diz assim: nós fomos colocados mais perto do Senhor Jesus do que os dois ladrões que estavam ao seu lado, porque nós fomos colocados nele, no centro. Tudo que aconteceu com ele aconteceu conosco, porque quando eu, pecador, aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, eu aceitei que o juízo de Deus feito sobre ele era para mim. Quem morreu foi ele, quem deveria morrer era eu, mas eu aceitei. Quando eu, pecador, o aceitei, eu me coloquei naquela condição de morrer com ele. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. A palavra morte ou morto, mortos aqui, a palavra tem ideia aqui de necrotério. É quando aquele corpo sai logo após daquele lugar de morte, seja lá na UTI, seja lá na cama do hospital, ele vai levado por uma maca e ele vai para esse necrotério. Morte. Irmãos, muitos de nós ainda estamos usando as nossas roupas do velho homem. Esses dias eu vi abrindo uma sepultura e tiraram lá os restos mortais de uma pessoa, a roupa estava lá. Eu achei interessante aquela roupa esticadinha, até o momento em que mexeu aquilo, virou tudo cinza. Muitos de nós ainda estamos usando a velha roupa do velho homem. E esse velho homem, ele é manifesto, ele é ativo. A aceitação de Cristo, a aceitação da obra da cruz é algo que está ao meu alcance, mas Deus espera na contrapartida agora que essa vida de ressurreição opere na minha vida. Vida de ressurreição é vida que vence o pecado. Irmãos, tem muitas pessoas sendo derrotadas porque estão vivendo no velho homem. Estão vivendo ainda a velha vida. Estão vivendo nos seus pecados, estão sendo dominados pelos seus pecados, porque na verdade resolveram trazer as velhas roupas com eles. Estão vivendo as mesmas práticas. A única coisa que mudou é que agora ele tem um rótulo que ele fala que é crente. Ele fala que é crente. Ele frequenta a reunião. Ele é alguém que gosta. Mas a sua vida, na verdade, é dominada completamente pelo pecado. A pergunta que quero deixar aqui para nós, se de fato morremos, nos desligamos desse mundo, vai haver um efeito na nossa vida? E Paulo então está dizendo, quando vocês estavam mortos, quando vocês estavam lá mortos nas incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Irmãos, talvez na nossa limitação entender os nossos pecados presentes, passados, presentes e futuros, estão todos na cruz do Calvário. Mas isso não diz que pecados cometidos não devem ser confessados. Os nossos pecados, passados, presente e futuro, o Senhor colocou no seu Filho. Foram colocados no seu Filho. Essa obra redentora, perdoando todas as nossas ofensas. Ele diz aqui, havendo riscado uma cédula, quando um pecador, quando um devedor tinha uma dívida, ela era feita uma nota promissória, aquele devedor escrevia de próprio punho, eu devo isso, eu devo isso, e ele falava da sua dívida, com as suas próprias letras, e ela era colocada numa tábua para ficar visível que aquele pessoa tinha tal dívida para sanar. Paulo está dizendo aqui que a nossa dívida, a nossa cédula, ela foi rasgada, que eu não devo, não é obra minha, não é nada que eu faço, não é trabalho de purificação, não é filosofia, nada, absolutamente nada vai fazer diferença nesse estado da minha salvação. Ele a cravou na cruz, ela foi cravada na cruz, ele rasgou aquela cédula. E ele diz aqui no verso 15, já para encerrar, os irmãos vão lembrar de algo, o Império Romano com os judeus, o Império Romano na execução e o povo judeu, podemos assim dizer, se ajuntando com Pôncio Pilatos, como diz Lucas aos Atos dos Apóstolos, ajuntaram-se um a uma para crucificar o Filho de Deus. Mas eu quero lembrar, irmãos, daquela morte atroz, vergonhosa, o Senhor Jesus dependurado, depois de ter sido dilacerado, rasgado, despiram da sua túnica. Irmãos, quando eu fico pensando nesse triunfo aqui, o Senhor Jesus entrando no império das trevas, despojando o inimigo, despojar, a ideia aqui é de despir o inimigo, é a ideia de trazer aquele inimigo, quando se conquistava um reino, trazia-se aquele reino, especialmente o seu rei, e o despia, e desfilava com ele em praça pública. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele entrou nesse campo, podemos assim dizer, desses inimigos, principados e potestades, e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Que preciosidade! Esse Salvador grandioso, esse Salvador que pode manter a minha salvação, esse Salvador que diz, dou-lhes a vida eterna e não há, nunca hão de perecer. Que Deus, na sua graça infinita, nos ajude a desejar mais desse Cristo, mais desse Salvador. E se Deus permitir, é nosso desejo sincero falar de uma vida de ressurreição, olhando para o capítulo 3, a palavra portanto. Você já ressuscitou com Cristo, meu irmão? Faça a pergunta. Para quem você está vivendo? Para quem vivo eu? Ah, uns vivem para o esporte. Ah, outros vivem pela música. Ah, eu vivo para minha família. Mas Paulo vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida. Ah, eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Mas eu amo o meu Salvador. Como é o meu amor por Ele? A nossa vida escondida. Uma vida escondida, irmãos. Será que a nossa vida está escondida? Ou a nossa vida é uma vida que todo mundo está vendo? Desfrutamos de muitos aplausos, de muitas coisas. Hã? Vamos perguntar isso. Que Deus nos ajude. Amém.